Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Caminha, excelentíssimos membros da Assembleia Municipal agora empossados, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de junta de freguesia, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores que hoje iniciam funções, excelentíssimos autarcas eleitos nas eleições autárquicas do dia 1 de outubro, excelentíssimas senhoras e senhores que exerceram funções como autarcas em anteriores mandatos, especialmente no último, excelentíssimos presidentes de Câmara e representantes de municípios vizinhos e amigos que quiseram estar presentes, excelentíssimos convidados, representantes de associações, instituições, coletividades da nossa terra, mas também de instituições de âmbito local, regional e nacional que aqui se fazem representar, excelentíssimas autoridades civis e militares que hoje nos honram com a sua presença, caro Arthur Gigante, ao Alexandre Carvalho, à Eva Mina e a todos os músicos da banda musical Leiolense que abrilhantam esta sessão, restantes convidados, caros munícipes, minhas senhoras e meus senhores. Iniciamos hoje um novo ciclo autárquico fundado na vontade do povo e na expressão livre dos cidadãos do Conselho de Caminha. Cumpre-me, por isso, começar por saudar todos quantos participaram no último ato eleitoral, seja através da sua presença nas listas candidatas aos órgãos municipais e de freguesia, seja pelo gesto singular do voto que prepara o futuro e honra a luta pela democracia de tantas gerações. O combate pela liberdade e pela democracia não terminou nem se acantona no ritual eleitoral, é antes um objetivo constante, é um desígnio sustentado na vontade de cada cidadão de votar. Quero saudar todos os que votaram no passado 1 de outubro, corporizando a sua vontade quanto aos destinos do nosso Conselho. Mas quero saudar também todos os eleitos, de todos os partidos, dos movimentos independentes, quer para a Câmara Municipal, quer para a Assembleia Municipal, quer ainda para cada uma das Assembleias de Freguesia. Doravante, com respeito pelos ideais de cada um, naturalmente, somos chamados a servir toda a comunidade. O nosso desígnio é o povo e é a nossa terra. Cada freguesia, todo o nosso concelho, todos os nossos municípios. Daqui para a frente, deverá interessar mais o interesse coletivo, o interesse comum. Fomos todos eleitos por todo o povo que quis votar. Não somos eleitos de uma parte da população ou de um grupo específico. Somos e fomos eleitos para decidir o melhor pela nossa terra, toda a nossa terra e pela nossa gente. Toda a nossa gente. Saúdo também aqueles que já foram autarcas e que agora já não são, agradecendo o seu trabalho e a dedicação cívica. É esta corrente permanente de serviço na autarquia que trouxe ao nosso país o desenvolvimento que antes não tinha, quer nas condições de vida da população, quer no investimento em educação, ação social e infraestruturas, quer na melhoria do ordenamento do território, na aposta na cultura, no desporto, no ambiente e na saúde. Agradeço a todos os autarcas que no Conselho de Caminha prestaram serviço sem nenhuma exceção. Agradeço todo o trabalho realizado e o legado essencial que nos deixaram. Muito obrigado. Cumprimento todos os convidados, todos os que têm trabalhado em prol da nossa terra das mais diversas maneiras, entendendo bem as dificuldades que enfrentamos e a ambição de querer sempre melhor. Obrigado pela vossa presença e empenho. Sei que poderemos contar convosco durante os próximos 4 anos. Cumprimento de forma especial os representantes dos municípios vizinhos. Não faz sentido que trabalhemos sem relação com o território mais vasto, sem compreender o erro que significa a defesa do minifúndio político. Temos sabido potenciar a nossa região de forma extraordinária e faz sentido que continuemos a aprofundar esse desiderato. A boa notícia é que ainda temos muito por fazer e muito por explorar, muito por onde crescer. Obrigado pela vontade demonstrada ao estar aqui e obrigado a todos pelos projetos comuns que não retiram nada a cada uma das nossas populações e que têm tudo para dar perante um momento de tanta incerteza e às vezes de tantos egoísmos políticos e territoriais a que vimos assistir. Obrigado pela presença. Estando aqui no Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia da Âncora, a cuja direção aproveito para saudar e agradecer a cedência do espaço para um momento tão solene da nossa caminhada coletiva, permitam-me distinguir, no entanto, quatro saudações muito especiais. Uma saudação aos deputados eleitos para a Assembleia Municipal e, muito em particular, ao engenheiro Luís Mourão. Não só pela forma como organizou toda esta sessão, mas também pelo modo como se empenha numa participação cívica militante. Foi já presidente desta Assembleia por duas vezes, em momentos distintos, com protagonistas diferentes, e voltou a apresentar-se ao sufrágio e ao trabalho autárquico em prol da população. O Sr. Engenheiro é um exemplo de dedicação que queria deixar aqui sublinhado. A Assembleia enriqueceu-se na sua diversidade, transparência e ligação com a comunidade. O dia de hoje é um excelente exemplo. Esta é uma tomada de posse que aqui em Caninha tem um número de cidadãos assinalável a assistir e temos também a transmissão online lá para casa, na certeza que nos próximos 4 anos saberemos aprofundar este conceito de partilha. Senhoras e senhores deputados, saibamos retificar o que tem que ser retificado no regimento da Assembleia e depois façamos cumprir esse mesmo regimento. Debater com elevação e liberdade as nossas ideias, honrar o mandato que o povo otorgou a cada um. A todos desejo 4 anos de boas ideias e melhores decisões. Uma segunda saudação especial para os eleitos para a Câmara Municipal de Caminha. A todos. Com todos quero trabalhar, independentemente dos partidos pelos quais fomos eleitos. De todos quero ouvir o contributo e perceber de que modo podemos melhorar a ação do município. Deixo, naturalmente, uma palavra diferente, mais próxima, àqueles que me acompanharão nos próximos 4 anos através da assunção de competências e de pelouros. Temos a difícil tarefa de cumprir o essencial do programa eleitoral que apresentamos aos eleitores. No último mandato, conseguimos atingir 80% de cumprimento daquilo que eram os nossos objetivos e agora gostava que, em conjunto, pudéssemos fazer um esforço para ir mais longe e para conseguir ainda melhor. Os políticos não são autómatos. Têm sentimentos e têm momentos bons e menos bons. O desafio é o de saber colocar essa humanidade ao serviço das pessoas, com racionalidade, sem protagonismos fracos, sabendo distinguir o fundamental do acessório, gerindo bem os recursos. O interesse público é mais importante que o interesse de qualquer vereador, o interesse público é mais importante que o interesse de qualquer presidente. Viemos para continuar, mas também para criar. E devemos saber deixar uma pegada sã, uma herança boa e sustentável no futuro. Não estamos aqui só para deixar obra, nem estamos aqui para deixar a nossa marca. Isso é um pormenor daquilo que deve ser a nossa missão, que é deixar a possibilidade do futuro. Fazer o que tem de ser feito. Decidir de acordo com os dados que temos em cada momento. Respeitar a lei. Agir de forma transparente e em diálogo. E servir o povo. Todo o povo, independentemente dos interesses individuais que aqui e ali possamos apoucar. Meus amigos, caros vereadores, é essa a nossa responsabilidade e conto convosco para levar por diante neste novo ciclo. Uma terceira saudação é para as senhoras e os senhores presidentes de junta de freguesia. Nos últimos 4 anos, soubemos trabalhar em conjunto para melhorar a vida dos nossos concidadãos. Descentralizamos as reuniões de Câmara. Incrementamos em cerca de 30% o valor global transferido diretamente para cada uma das juntas de freguesia e soubemos escolher, em cada momento, a obra e a ação política a levar a cabo em cada território. Trabalhei, como não podia deixar de ser, com cada presidente sem olhar para a sua cor política nem para o seu posicionamento partidário. Embora a esmagadora maioria dos presidentes de várias sensibilidades tenham correspondido de forma leal e democrática esta forma de trabalhar, nem sempre foi possível ter a mesma receptividade por parte de todos. Haverá responsabilidades e eu assumo a minha. deixo por isso uma esperança e um compromisso. A esperança de que neste novo ciclo possamos todos trabalhar olhando para as nossas populações sem distinguir cores nem diretórios partidários. E o compromisso de que trabalharei com todos os presidentes, com todas as juntas de freguesia, do mesmo modo, com o mesmo empenho, honrando todos os munícipes, todos os fregueses, cujo voto se transforma após cada eleição num voto sem cor, num voto pelo bem-estar e progresso do povo de cada freguesia e do Conselho do Caminho. É este o meu compromisso. Uma quarta saudação é para os trabalhadores da Câmara Municipal de Caminha. Numa estrutura grande, ainda há muito a melhorar e a empreender. Só agora teremos toda a estrutura completa com a nomeação dos chefes de divisão em falta. Metade ainda não estão nomeados. Mas se a questão das chefias é importante, não é a questão fundamental. A Câmara ainda tem alguns desequilíbrios que só com o tempo serão colmatados. Há trabalhadores a mais em alguns setores, há trabalhadores a menos noutros setores. Há serviços a precisar de reforço urgente, há outros que precisarão de mais recursos, logo que sejam descentralizadas as competências do Estado nas autarquias. E há, sejamos claros, situações de injustiça relativa com vários trabalhadores, seja ao nível do vínculo com a Câmara Municipal, seja ao nível da progressão da carreira, seja ao nível da gestão e pagamento do trabalho fora do horário de trabalho. De uma forma constante e contínua, tentaremos resolver todas estas situações, começando com a nomeação das novas chefias, já de forma imediata, e com a previsão de mobilidade intercarreiras em alguns setores, já no próximo Orçamento de 2018. Agradeço a todos os trabalhadores da Câmara, mas em particular àqueles que me acompanharam mais de perto estes últimos anos, a equipa do meu gabinete. Sei que não é fácil trabalhar diretamente com o Presidente e que a exigência externa se agudiza. Agradeço-vos, agradeço a vossa paciência, as horas mal dormidas e as horas roubadas à família. Agradeço a vossa qualidade. Eu queria dizer-vos que isso vai melhorar, mas não é provável. Há muito ainda por fazer. A Câmara Municipal, meus caros amigos, não é só o seu Presidente. É sobretudo a qualidade dos seus trabalhadores, que são, na Câmara Municipal de Caminha, de forma global, trabalhadores profissionais, dedicados, leais e comprometidos com o serviço público e com as populações. Conto com todos para os novos desafios que se avizinham e sabem também que podem contar comigo. Eu sou apenas mais um nesta equipa. Apenas levo a braçadeira de capitão. Muito obrigado. Caros e caras municípios, vai longo já o discurso e ainda não saímos das saudações. É certo, mas é importante que nos mostremos agradecidos pela democracia, pela liberdade, pelos que dão a cara e pelos que votam, pelos que assumem funções. E estando agradecidos, é importante que digamos ao que vimos depois de 4 anos, mas com mais 4 pela frente, com muita planificação e algumas certezas, é certo, mas também com a insegurança que o futuro nos dá, com a incerteza própria da vida. O município de Caminha tem muitos desafios pela frente nos próximos anos. Seria fastidioso elencar todos os objetivos que nos propomos cumprir, todas as obras que queremos fazer ou todas as políticas a desenvolver. Eles estão, no entanto, inscritos no programa eleitoral que foi apresentado e foram públicos os compromissos de reabilitação urbana, quer em Vila Praia de Âncora, na zona da Sandia e Vista Alegre, quer no Centro Histórico de Caminha, bem como a implementação da fibra óptica de forma faseada, a conquista da bandeira azul para a Praia Fluvial de Vila de Mouros, a construção da nova Escola Básica de Vila Praia de Âncora ou a reabilitação total da Escola Básica e Secundária de Caminha. Estes e outros compromissos estão assumidos, estão escritos e são para cumprir. Diria, no entanto, que o município tem 3 grandes objetivos a cumprir neste novo ciclo. O primeiro, o objetivo da implementação da descentralização de competências do Estado nas autarquias. O Governo da República tem vindo a negociar com as autarquias um pacote de competências que, sendo do Estado, poderão ser assumidas pelas autarquias com mais eficácia e competência. O Conselho de Caminha tem vindo a dar conta da sua posição e das suas dúvidas, sobretudo relativamente aos recursos alocados a essa descentralização, mas o nosso posicionamento passa por assumir aquilo que for considerado que pode ser feito melhor por nós do que pelo Estado. Estamos assim preparados para assumir competências nos próximos anos que passam pela gestão de diversos territórios, com destaque para as praias e zonas concessionadas, mas também para o setor da educação. Sabemos que, em conjunto com o agrupamento, saberemos fazer melhor com o mesmo dinheiro e com os mesmos recursos. Queremos ser parte ativa do futuro coletivo da nossa população com cautela, naturalmente, mas sem medo. E queremos dar um exemplo no interior do nosso concelho. Queremos alargar a descentralização de competências para as juntas de freguesia, de acordo com cada situação específica e com os recursos disponíveis. Queremos aprofundar o diálogo e a participação pública como forma de expressão da cidadania e motor de boas decisões. Queremos desconcentrar serviços, de modo a que os munícipes não fiquem reféns da burocracia ou da necessidade de se deslocarem aos espaços do concelho ou ao gabinete de apoio ao munícipe para resolver todas as questões que têm com o município de Caminha. A esse propósito, quero anunciar desde já uma novidade. A partir do mês de novembro, o município disporá de uma unidade móvel que prestará serviços em cada freguesia e até em diferentes lugares de cada freguesia que até agora só estavam disponíveis nos edifícios municipais. Trata-se de uma carrinha adaptada que contará com várias ferramentas de trabalho que permitirá servir as populações com menos possibilidades de se deslocarem. Este serviço inicia em novembro e vai a todas as freguesias do concelho. O segundo objetivo que queria destacar para este mandato é da consolidação financeira sustentável da Câmara. Bem sei que todos queremos fazer todas as obras, que todos os cidadãos pensam ser fundamental começar pela obra que cada um tem na sua mente, que cada presidente de freguesia quer que a sua seja contemplada sem gradações nem esferas. Bem sei que tudo parece óbvio, que tudo parece necessário e que tudo o resto parece dinheiro mal emprego. Mas não é assim. A Câmara Municipal tem a sua atuação limitada pelos recursos que tem ao seu dispor e pelas despesas que em cada momento deve pagar. Com alguma simplificação que me permitirão, os recursos financeiros da Câmara Municipal chegam por três vias distintas. Pelas transferências do Estado, que são tendencialmente rígidas, não sobem nem descem muito em cada ano. Pelos fundos comunitários, que só existem para algumas coisas, que só são atribuídos num contexto de concurso com outros municípios e que exigem sempre que a Câmara faça a sua parte no investimento, ou, terceira parte, através daquilo que as pessoas pagam em impostos. Pela receita, ou se aumentam os impostos, o que não queremos, ou não há muito a fazer. A consolidação financeira da Câmara é, por isso, feita a partir da despesa. E aqui temos um problema. O funcionamento corrente da Câmara, mais os compromissos bancários, acordos de pagamentos e o contributo para o Estado, deixa o município com uma margem sempre inferior a 10%, que é, como quem diz, 90% da receita municipal está gasta ou consignada no dia 1 de janeiro de cada ano. O que resta é aquilo que podemos decidir. É por isso fundamental continuar a consolidar as contas e seguir um caminho que, antes de melhorar, ainda tem escolhos pela frente. Para continuar a diminuir a dívida bancária, vamos conter as despesas correntes até ao limite do bom funcionamento dos serviços municipais. Vamos acordar com as Águas de Portugal até ao final deste ano o pagamento da dívida acumulada e vamos extinguir a PPP das piscinas de Vila Praia de Âncora, recuperando poder total sobre este fantástico equipamento que será verdadeiramente municipal. O terceiro e último objetivo que quero salientar está muito relacionado com o que vivemos nestes últimos meses no nosso país e que tem-me em não sair das televisões e das nossas cabeças nos últimos dias. É preciso reforçar a autoridade e eficácia da ação política, sobretudo em questões estruturantes que dizem respeito ao território e à vida das pessoas. Nós vemos o país que há, as tragédias que acontecem, algumas situações que se repetem e sabemos, temos esta fria sensação de que não estamos a salvo de nada. Não estamos isolados do mundo, não estamos à parte das alterações climáticas, não estamos fora da gestão deficitária da floresta, da falta de planeamento global e da maior ou menor eficiência dos serviços de proteção civil do país. Existimos no mundo e somos parte de Portugal para o bem e para o mal. Mas podemos fazer a nossa parte. Devemos fazer, aliás, a nossa parte. E estamos a fazê-lo e vamos continuar o nosso trabalho. Fizemos a revisão do PDM que impede a construção em zona florestal, em duna e em leito de cheia. Fomos criticados por alguns setores, mas sabíamos que, em essência, tínhamos a razão do nosso lado. Infelizmente, as tragédias que aconteceram pelo nosso país vieram confirmar uma razão que não teríamos provada daquela maneira. Criamos equipas de limpeza florestal. Temos aprovado uma candidatura para sapadores florestais e vamos apoiar a criação de equipas de intervenção permanente que vão ficar sediadas junto das nossas duas corporações de bombeiros. Vamos ter bombeiros profissionais no Conselho de Caminha 12 meses por ano. Mas queremos fazer mais. Como é sabido, um concelho com as nossas características não tem só que enfrentar a calamidade dos incêndios florestais. Isso acontece no verão, é certo, mas no inverno temos que enfrentar os problemas das cheias e da erosão costeira. Somos um concelho abençoado, mas com uma geografia que será posta à prova de sobrevivência nos próximos anos e nas próximas décadas. Este é um tema arriscado para uma sessão solene como esta. É um tema incómodo. Mas é nossa responsabilidade falar nele. Para além dos desafios do emprego, da educação, da coesão social, todos os nossos desafios que temos da cidadania, o Conselho de Caminha tem pela frente um desafio de sobrevivência económica pela frente, seja na floresta, seja na faixa atlântica e ribeirinha. Este discurso há 4 anos não seria entendido. Não seria, se calhar, adequado. Mas hoje, e face à realidade, temos que entender a verdade desta afirmação. E temos que nos preparar, porque o Estado tem responsabilidades, mas os municípios, este município e estes eleitos também as têm. Por isso, na floresta, e para além do que referi, já a partir do dia 1 de novembro, será implementado no Conselho de Caminha o projeto piloto de cadastro florestal que está a ser articulado com o Governo. A ideia é mapear toda a nossa floresta, dar nomes aos proprietários de todos os seus terrenos, encontrar os responsáveis diretos pela limpeza e cuidar do monte para que possam ser responsabilizados e eventualmente substituídos com penalização. Este projeto vai se implementar em Caminha e em apenas 9 concelhos do nosso país. Estamos na linha da frente e não estamos porque o nosso território ardeu, não estamos porque morreram pessoas como estão outros concelhos. Estamos porque entendemos que era prioritário ganhar esta batalha política e de influência. Canalizamos as nossas energias para poder entrar neste grupo restrito que terá o seu cadastro mais cedo, de modo a termos mais um instrumento de prevenção e de combate aos focos. Talvez este empenhamento dê menos votos que as obras de betão, mas é este empenhamento e esta capacidade de encontrar soluções que permite ao Executivo Municipal ter a consciência limpa quanto a tudo o que se faz para encontrar soluções para a segurança da nossa população e a sobrevivência da nossa economia. Na nossa costa, o trabalho é para continuar. O que fizemos na Foz do Rio Ancro, o modo como soubemos consolidar a duna dos Caldeirões e as margens, o 500 mil euros que convencemos a Agência Portuguesa do Ambiente a investir no reforço da duna de Moledo, a norte do Paradão, são bons exemplos do que estamos a fazer longe dos holofotes políticos e mediáticos, mas perto das populações. Agora que todos falam em incêndios e que ninguém fala em cheias, nem em ilusão, à espera das desgraças do próximo inverno, eu quero dizer-vos também que estamos a trabalhar e que já esta semana que vem está a instalar-se na Foz do Minho em Caminha uma draga que promoverá o desassoreamento dos canais de navegação dos pescadores, por um lado, mas sobretudo a consolidação de toda a duna do Camarido que protege o avanço das águas nas marés que temos nos próximos anos. Começamos agora para poder prever este e os próximos invernos. Será um investimento de 500 mil euros só possível com os nossos parceiros da Polis Litoral Norte e vamos começar a consolidar a duna de todo o Camarido já antes deste inverno. Caras e caros munícipes, caras e caros amigos, fui longo, mas pelo dito, tinha que o ser. Há muito a fazer e este é o ciclo que vai dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos últimos 4 anos. Quero agradecer a todos a vossa presença, a todos o vosso apoio, o vosso empenho, a todos os que me acompanharam durante a última caminhada, mas que se juntam a todos aqueles que, não tendo estado neste projeto político, agora são munícipes de pleno direito e devem contar com o apoio e o trabalho da Câmara Municipal. Esta forma massiva de estar, de acudir, de participar, é também, perdoem-me a modéstia, uma vitória da ação política desenvolvida nos últimos 4 anos. O Conselho está diferente, mobiliza-se, quer ser parte, quer ser mais. Agradeço todas as conversas, todas as reuniões, todas as sugestões, todas as críticas ou reparos e todo o trabalho que cada um de vós faz nas vossas famílias, nas freguesias, nas instituições, no trabalho. Por falar em família, perdoem-me esta nota pessoal. Sem o apoio, o carinho, o acompanhamento e, sobretudo, sem a compreensão dos meus pais, os meus irmãos, os meus sogros, os meus cunhados, os meus sobrinhos, da Francisca que está ali e de todos os outros, toda a minha família de Moledo ou de Monção, eu não estaria aqui. Sem o amor da minha mulher, até podia estar aqui, mas não era a mesma coisa. Obrigado por tudo. Vamos ao trabalho, vamos fazer o que ainda não foi feito. Muito obrigado.